Sabe uma coisa que eu acho, assim, fascinante na natureza? O favo de mel.
Ah, sim.
Aquela perfeição, né? Uma grade de hexágonos. É quase hipnótico.
É uma obra de arquitetura.
Exato. E isso leva à pergunta que a gente vai explorar hoje aqui com o material que a gente pesquisou. Por que hexágonos? Parece uma pergunta boba, mas a resposta, nossa, é uma viagem pela matemática, pela biologia, até pela física.
Com certeza.
A nossa ideia é entender o porquê da forma, o como ela surge e por que essa estrutura é tão genial que a gente vive copiando ela.
E o mais legal é que não é uma escolha tipo estética das abelhas. Ah, vamos fazer hexágonos porque é mais bonito?
Não é um design.
Não é um design. O hexágono é a resposta, a única resposta possível para um problema de otimização super rigoroso. E para entender isso, a gente vai ter que conectar uns pontos que vão, sei lá, da Grécia Antiga até a termodinâmica.
Então vamos começar essa viagem no tempo. As fontes que a gente tem levam a gente lá para o século IV, para um matemático grego, Papus de Alexandria.
Exato, Papus, ele foi, que a gente saiba, o primeiro a formalizar essa ideia. Ele era meio obcecado pelo que a gente chama de problemas isoperimétricos.
Nome complicado. O que é isso, basicamente?
É uma ideia simples. Como é que eu consigo a maior área possível usando o menor contorno, o menor perímetro? Ele olhou para as abelhas e sacou. Ele percebeu que elas estavam, de alguma forma, resolvendo esse problema.
Ah, claro! Elas precisavam dividir o espaço da colmeia, né? Em vários compartimentos iguais e, o mais importante, sem deixar nenhum vão, nenhum buraco entre eles.
Exato. Pensa em ladrilhar um chão. Para não sobrar espaço, os ângulos das peças que se encontram num vértice, eles têm que somar exatamente 360 graus.
Para fechar o círculo, né?
Isso. E aí, com polígonos regulares, só existem três opções: seis triângulos de 60 graus
4 quadrados de 90 graus.
e três hexágonos de 120 graus.
E só. Acabou.
Fim da lista. Pentágono, heptágono, nada disso funciona. Então o cardápio das abelhas era bem limitado.
Triângulo, quadrado ou hexágono. E a intuição do Papus foi que, entre os três, o hexágono era o mais eficiente. Dava mais espaço de armazenamento, usando menos cera para fazer as paredes.
E ele estava certíssimo. O curioso é que essa intuição dele virou um problema matemático famoso, a conjectura do favo de Mel.
E demorou para ser provada, né?
Demorou muito. Por mais óbvio que parecesse, só foi provada matematicamente em 1999 por um cara chamado Thomas Hales.
1999. Peraí. A gente levou quase 2.000 anos para provar uma coisa que as abelhas já sabiam há milhões de anos.
É inacreditável.
Mas vamos trazer isso para a realidade da abelha. Por que essa economia de cera é tão vital?
Então, aqui a biologia entra com tudo. Porque a cera não é algo que a abelha pega na natureza como néctar.
Ela tem que fabricar.
Ela tem que produzir no próprio corpo. É um processo metabólico absurdamente caro. As fontes trazem um número que é chocante. Para produzir 1 quilo de cera, as abelhas precisam comer, em média, de 6 a 7 quilos de mel.
Nossa, 6 a 7 quilos de mel para 1 quilo de cera.
É um custo de energia que não faz sentido. É como se a gente, para construir uma parede de tijolos, tivesse que comer o peso de 7 paredes em comida.
Entendi. A economia de material não é um luxo, é sobrevivência.
Totalmente. E os números mostram por quê. Com a mesma quantidade de cera, um hexágono armazena tipo 83 centímetros quadrados. Um triângulo, com a mesma cera, só 52.
É quase o dobro.
Quase o dobro. Usar outra forma seria um desperdício de energia tão grande que, evolutivamente, seria inviável. A seleção natural foi implacável nesse ponto.
Ok. Então o porquê está resolvido. A matemática aponta o hexágono como o ideal e a biologia cria a pressão para que só o ideal sobreviva. Mas agora vem a parte que mais me deixou assim curiosa: como elas fazem isso? Como constroem hexágonos perfeitos no escuro, naquela confusão toda?
Pois é, é aqui que a história dá uma virada genial, porque a resposta curta é: elas não constroem hexágonos.
Peraí, como assim não constroem? Eu estou olhando para um favo, Ele é feito de hexágonos, o que você quer dizer?
Elas começam o processo construindo células redondas, círculos.
Círculos.
Sim, cilindros de cera. O que acontece depois é um show da física. É um processo de auto-organização. O primeiro passo é o seguinte. As abelhas se juntam, vibram os músculos e aquecem a cera recém-construída.
Elas aquecem a própria casa.
Exato. Elas elevam a temperatura para perto de 45 graus Celsius. E nessa temperatura, a cera vira um material viscoelástico. Pense em algo entre um sólido e um líquido.
Entendi. Ela fica mole e maleável?
Isso. E aí entra uma lei fundamental da física. Todo sistema busca o estado de menor energia possível. Para a cera mole, isso significa minimizar a área da superfície.
Ah, é como bolhas de sabão. Quando a gente assopra várias juntas, elas não ficam redondas. Elas formam paredes retas.
É o mesmo princípio. Exatamente o mesmo. A tensão superficial na cera amolecida, junto com a pressão das células vizinhas, começa a puxar as paredes curvas. Onde três círculos se encontram, a física puxa essas paredes até elas acharem um ponto de equilíbrio.
E esse ponto de equilíbrio forma um ângulo de 120 graus.
Perfeito. Um ângulo de 120 graus. O resultado inevitável disso, quando você tem um monte de células juntas, é uma grade hexagonal perfeita.
Isso é inacreditável. Então, as abelhas não são exatamente as arquitetas. Elas são tipo as engenheiras de climatização.
É uma ótima analogia.
O trabalho delas é só garantir que a temperatura esteja certa para que a física faça o trabalho de design.
Exato. Existe um debate, que vem desde Darwin, sobre o quão ativo é esse papel, se elas só aquecem ou se gerenciam ativamente o processo. Mas o ponto principal é esse. A forma final não vem de um projeto na cabeça da abelha. A forma emerge das leis da física.
O que é ainda mais elegante, né?
Muito mais. A seleção natural não favoreceu só o design, mas o método de construção de menor esforço possível. E essa solução é tão boa
que a gente copia o tempo todo, a biomimética.
O tempo todo. A estrutura do favo, ou honeycomb, é um dos maiores sucessos da engenharia inspirada na natureza. Porque ela resolve um dilema clássico. Como fazer algo que seja, ao mesmo tempo, super forte e super leve?
E como o hexágono faz essa mágica?
Ele distribui as forças de um jeito muito, muito eficiente. Isso dá uma resistência enorme à compressão. Um papelão nesse formato pode ser 100 vezes mais resistente que uma folha normal. E, ao mesmo tempo, como é quase tudo espaço vazio, é incrivelmente leve.
O máximo de força com o mínimo de material.
A mesma lógica da abelha.
E as aplicações disso? Estão em todo lugar. Eu li sobre a indústria aeroespacial, o que faz todo sentido.
Totalmente. Em aviões, foguetes, cada grama economizada vale ouro.
É economia de combustível.
Exato. Então, o núcleo de asas de painéis da fuselagem, muitas vezes é feito com essa estrutura de favo de mel, de alumínio ou de outros materiais. É o mesmo princípio. As abelhas economizam mel, a gente economiza querosene de aviação.
E na construção civil também. Vi uns exemplos de painéis de mármore. Eles cortam uma fatia fina da pedra e colam num núcleo de favo de mel. O resultado parece pedra maciça.
Mas tem um sétimo do peso e é muito mais resistente.
É uma loucura. Muda completamente o que é possível construir.
E não para por aí. A estrutura é multifuncional. Aquelas bolsinhas de ar presas nas células fazem dela um isolante térmico fantástico.
Ah, claro, o ar parado.
Isso ajuda a manter a colmeia na temperatura certa. E a gente usa o mesmo princípio em painéis de isolamento para casas. E funciona para som também.
Isolamento acústico também.
Também. As cavidades absorvem as ondas sonoras. É um pacote completo. Forte, leve, isolante térmico e acústico.
Certo. Então, se a gente for juntar todas as peças, o favo de mel não é um acaso, né? Não é um capricho.
De jeito nenhum. É a convergência de três forças. Primeiro, a matemática, que prova que o hexágono é a forma mais eficiente para dividir um espaço. Não tem outra melhor.
Depois, a biologia, com a seleção natural, que cria uma pressão gigantesca por essa eficiência, por causa do custo absurdo da cera.
E, por fim, a física, que dá o mecanismo. O jeito mais elegante e de baixo custo para chegar nessa forma perfeita, usando calor e tensão superficial para a estrutura se organizar sozinha.
Uau! Não é a abelha que constrói, é a evolução que encontrou a solução mais inteligente.
É um sistema biomecânico perfeito. A evolução otimizou o resultado e o processo. O que me leva a um último pensamento aqui, uma provocação.
Manda.
A gente falou o tempo todo que esse mecanismo de auto-organização depende da pressão mútua, certo? Uma célula sendo empurrada por todas as vizinhas.
Aham, faz sentido.
Mas e o que acontece nas bordas do favo? Ali, uma célula não tem um círculo completo de vizinhos para empurrar. Ela está na fronteira.
Nossa, é verdade. E aí?
Como que a natureza resolve o problema da otimização quando esse padrão infinito é interrompido por um limite? A perfeição ainda se mantém ou a física encontra outra solução para a borda do mundo das abelhas?
Ótima pergunta. Como a perfeição lida com a imperfeição da fronteira? Fica aí a reflexão.